Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Notícias Agrícolas. Está na hora de entendermos como anda o mercado do boi gordo. Quem vai nos ajudar nesse entendimento é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Ronald já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho do que está acontecendo com o mercado. Mas hoje a gente está propondo um desafio aqui para o Ronald, principalmente porque é um momento de muitas dúvidas para o pecuarista, né? Chegada aí do final de safra, chegada de um período mais seco que pode comprometer as pastagens. Agora há pouco a gente viu no nosso boletim de previsão do clima que a temporada de estiagem está começando lá na faixa central do Brasil e é hora de tomar algumas decisões. Enfim, o Ronald vai trazer detalhes para a gente de algumas decisões importantes a serem tomadas nesse momento. Mas antes, meu caro, queria entender um pouquinho do atual momento do mercado, né? Como o mercado está trabalhando nesse momento e qual a sua análise da situação aí do boi gordo nesse momento, Ronald?
Olá, Alexander. Bom dia a todos aí que nos assiste nessa manhã de sexta-feira, já indo para a reta final da semana. Semana que se mostrou muito positiva para o boi na bolsa, mas não só para o boi na bolsa, mas mercado físico. A gente observou uma melhora também no, nos leilões, olhando para a categoria de reposição, mas não só para a categoria de reposição. O boi de pasto, ele está mais condizido. Se o pecuarista está segurando, então algum frigorífico até ter uma escala um pouco mais confortável, mas quando isso começa a acontecer, o pecuarista dá uma segurada. Então, fez muito sentido esse boi subir na bolsa. Claro que o movimento na bolsa ele não foi na mesma proporção do mercado físico. E quando a gente olha para a bolsa precificou várias coisas aí, né? Um dólar mais aquecido, um dólar próximo a 5,30. Durante a semana a gente chegou a observar isso. Hoje, sexta-feira, o dólar tendo uma leve correções. Quando a gente olha também exportação muito firme e o começo de mês aí, segunda semana aí, adentrando para a terceira semana do mês, um mercado também interno um pouco mais aquecido. Quando eu olho para essas ofertas um pouco mais tímidas, mas que deve aparecer nos próximos dias, Alexandre. E quando eu olho o histórico, abril sempre tem um histórico. Boa parte das vezes abril teve preços melhores do que o maio. Se isso me traz uma certeza que a bolsa está nos mostrando hoje, é que o maio será preço melhores que o abril. Então eu ficaria muito atento para uma tomada de decisão para o animal que eu tenho que vender nos próximos 10, 30 dias.
Boa, Ronald. Temos aí então um mercado firme, dá para dizer nesse momento, né, Ronald?
Firme, Alexandre, só que com muita lacuna nesse caminho, tá, Alex?
É, né?
Quando eu falo que o animal teve uma leve melhora, eu posso dizer assim, parou de cair. Bezerro, Alexandre, parou de cair. E se ele parou de cair, ele já nos mostra que a gente, olhando toda a conjectura de formador de preço do bezerro, uma oferta, segundo ano, de abate de fêmea grande. Então, opa, isso já nos traz que talvez bezerro não tenha mais esse espaço de queda. Isso já me traz uma tomada de decisão para quem precisa de compra. Segundo ponto, Alexandre, quando eu olho essa alta que aconteceu na bolsa, ela reflete também para o boi gordo. Só que isso aconteceu em todas as praças? Não. Quando eu olho Rondônia, Pará e Mato Grosso, o bezerro, a bezerra, o boi magro e o boi gordo, eles pararam de cair, mas não teve essa melhora que a gente viu aqui em Goiás, a gente viu em São Paulo e viu também em Minas. Então, bastante atenção. Acho que a tomada de decisão para os próximos 90 dias ela é crucial, Alexandre, para quem tem animais que vai começar a ter uma oferta de pasto um pouco menores nos próximos 60 dias. Rodamos recentemente agora, Alexandre, Mato Grosso. Tivemos região de do Mato Grosso, saindo de Cuiabá, rodamos ali em torno de mudança naquelas regiões que a gente passou, de Tarantina e outras regiões ali. Então, se ainda tem um pasto à disposição, eu tenho um bezerro, eu tenho um boi magro, eu tenho uma vaca que tá aí saindo da desmama, que eu muitas vezes vou abater ela, eu vou segurar ela um pouco mais no pasto. Então, por isso que a gente tem visto o preço ter uma leve sustento de preço dentro do março e agora entrando dentro do abril também.
Muito bem. Bom, o Ronald, você sugeriu para a gente trazer algumas contas aqui para o nosso internauta, principalmente em relação à tomada de decisão, né? Você lembrou que os passos estão bons, o pessoal está segurando aí os animais, mas já mostramos aqui que a temporada de seca, de estiagem, deve começar principalmente ali na faixa central do Brasil. E agora, Ronald, como tomar decisões ou que contas fazer? Vamos imaginar que eu tenho ali o meu boi magro, né? Eu sou um pecuarista que tem o meu boi magro, que eu posso ou vender esse boi magro ou colocar em confinamento. Como é que eu tomo essa decisão? Quais as contas que eu faço e, principalmente, o que que está melhor nesse momento?
Alexandre, pensando numa tomada de decisão para o confinamento nesse momento, para quem faz recria, compra bezerro de 6 arroba e meia, 7 arrobas, e leva esses animais até 12 e meia, 14 arrobas. Vamos agora fazer um estudo aqui prático de um produtor rural que entrou em contato comigo através do Notícias Agrícolas para a gente fazer uma conta para ele. Eu estou na recria, eu compro bezerro e vendo boi magro. Nesse momento, eu só volto a comprar bezerro com volume para fazenda a partir de setembro, outubro. Vou ficar aí em torno de 4 meses sem colocar animais no pasto. Será que é o momento de eu transformar meu boi magro num boi gordo? Eu vou mostrar esse estudo aqui agora prático, Alexandre, caso de Minas Gerais, tá bom, meu amigo?
Ok, vamos
Aí,
lá.
e em cima disso, a gente discorre também para praças paulista. Vamos pegar então, Alexandre, que hoje o boi projetado para julho, nos próximos 100 dias, 90 dias, vamos pegar os próximos 90 dias, vai sair ali entre final de junho para julho. Julho mostra hoje um boi na bolsa a R$ 240. Nós temos um boi a 240. Se eu trago esse boi futuro, boi gordo, para praças mineiras, seria um diferencial de base aí para o atual momento de R$ 10 por arroba. Frete, imposto, algum momento um pouco mais, um pouco menos. Vamos falar 10. Então, eu teria um boi projetado para Minas, Alexandre, na casa de 230 para meados de julho ou junho. Perfeito. Eu tenho um boi hoje, que é um bezerro que eu comprei lá atrás, um bezerro de 7 arrobas, coloquei 13, coloquei mais 5 arrobas nele, 6 arrobas, vou botar 6 arrobas. Ele agora está com 13 arrobas, 390 quilos, Alexandre. Os últimos leilões em Minas já teve boi saindo na casa 235, boi magro, a 240. Esse produtor especificamente vendeu o lote dele de 400 animais a R$ 8 o quilo. Pega R$ 8 vezes 30, você chega no arroba do boi magro de 240. Então, tirando o frete, tirando o valor aí, Alexandre, do leilão, que é pago ali a comissão do leilão, ele vendeu um boi, então, a R$ 3.000.
Põe
3 mil
magro.
reais, um boi de 13 arrobas.
13 arrobas, ok.
Certo?
Certo.
A diária naquele atual momento, ele tem mais um volume de boi ainda no pasto que ele vai liquidar nos próximos dias. A diária do confinamento na região, Boitel, Parceria, ou que seja arroba produzida, ou que seja, e aí cada região tem uma forma diferente de precificar aí. Tá R$ 14, tá bom, Alexandre? Por que tá R$ 14? Eu sei que o milho hoje caiu 15, R$ 13 desde janeiro. Mas o milho que está dentro desse confinamento é o milho comprado lá no janeiro, no dezembro. É o milho que era em Minas, 68, R$ 70. A diária ainda está de 14. Esse animal, Alexandre, vai ganhar 1,5 kg dia dentro do confinamento. Vai ficar em torno, Alexandre, de 90 dias. A gente pode fazer essa conta um pouco mais, um pouco menos. Vai ficar em torno de 90 dias, ganhando 55% de rendimento de carcaça. Quando ele vende um boi magro, Alexandre, ele vende 50%. Ele não tem esse rendimento. Quando ele manda para o confinamento, ele tem. E aí ele vai vender a 55%. Perfeito. Ele manda um animal de 390 quilos, vai sair lá um animal de 525 quilos. 19 arroba, ponto 25. Tem um custo final de produção desse boi? 4.260. Receita bruta, 4.427. Tirando aqui o capital investido no boi magro e a diária, ele vai ter uma rentabilidade aqui de R$ 167,50 por animal abatido. Vai dar em torno de 3,9%.
É,
Então, nesse atual momento, para quem tem boi magro, Alexandre,
Eu te pergunto, isso é bom ou é ruim esse rendimento aí, Ronald?
Nesse atual momento, para quem tem boi magro, nesse patamar de preço de 3 mil reais, não é bom. Por quê? Se ele vender o boi magro dele por 3 mil, Alexandre, e colocar numa renda fixa, ele vai encontrar aí para os 90 dias em torno de 3%. 1% ao mês, 0,9%, depende do banco que ele for botar esse capital. Então, nesse momento, para quem está com boi de 3 mil, que já teve a valorização na categoria de reposição, não é bom. E quando ficaria bom, Alexandre? Para quem tem uma diária próxima a 12, vamos botar aqui uma diária a 12, Alexandre. E tem muitas vezes uma gestão um pouco melhor do engorda, consegue colocar 1,7 kg. Aí muda um pouco, Alexandre. Uma conta como essa seria interessante. Ele tem uma diária de 12, o mesmo período de tempo, ele teria uma rentabilidade aí de 400 e de R$ 347, dá 8% no período de 90 dias. Então, isso sim é a rentabilidade boa, tá bom, Alexandre?
Boa. E quando você fala de pegar, vender o boi magro, pegar o dinheiro e investir, você tá sugerindo uma renda fixa que tem esse valor de 3% no período. Mas você pode também fazer a reposição, não, Ronald? Comprar bezerro?
Pode sim, Alexandre. E só que nesse atual momento, isso é um ditado, é não descartar. E aí a dúvida do produtor era a seguinte, Alexandre. Se eu mando meu boi para o Boitel, mesmo que eu não tenha uma rentabilidade boa nesse momento, vai se eu empatar a conta, eu não saio do mercado. Porque a preocupação dele é, e se o boi der uma descolada, subir R$ 20, o bezerro também vai subir, que é o que ele vai comprar em setembro ou outubro. Então,
Entendi.
ele quer continuar posicionado, Alexandre. A dúvida é assim, Ronald, tem alternativa melhor para eu estar posicionado do que mandar meu boi para o confinamento? Eu falei, se você não vai ir na bolsa fazer algum seguro de alta, essa é a melhor alternativa. Mas
Vendeu
eu tenho aqui
boi
algumas
magro.
alternativas. Não, a melhor alternativa, Alexandre, se ele não vai na bolsa montar um seguro de alta, a melhor alternativa seria fazer esse boi para o Boitel, por exemplo. Por quê? Como ele não vai comprar reposição agora, ele continuaria no mercado caso o boi tiver uma alta nos próximos 90, 120 dias.
Entendi.
Porque aí ajudaria ele lá na frente numa compra de bezerro. A conta que a gente está fazendo hoje, Alexandre, é olhando o futuro. E o futuro nos mostra um boi em julho a 240. Mas se eu chego em julho e esse boi está 255, subiu R$ 15 por arroba. Quer dizer que o bezerro, o boi magro, vai subir também, né, Alexandre?
Tá.
Então, a forma do produtor participar desse movimento de alta, para quem não tem operação em bolsa, para quem não conhece essa ferramenta, nesse caso é só mandando um boi para o Boitel. O que que eu fiz de alternativa para ele, Alexandre? Eu fiz a seguinte alternativa. Se você não quer ganhar esse 3% aqui no Boitel nesse período, não quer assumir o risco, pode ser que o boi caia e tudo mais, vamos fazer o seguinte: vamos montar um seguro de alta. Liga aí no seu banco, liga no Banco do Brasil, Rabobank, Itaú BBA, o banco que tem, liga na corretora, XP, BTG, Terra e outras que tem aí. Precifica quanto está um seguro de alta. Você continuar participando de uma alta, mesmo após ter vendido seu boi magro agora, nos próximos 120 dias, 90 dias, a gente escolhe aí o contrato. Isso é uma alternativa que dá para ser feito, tá bom, Alexandre? Se você achar que a rentabilidade não esteja tão interessante para o atual momento. Que na minha visão, 3% para assumir o risco. Não é interessante, tá bom, Alexandre?
Isso que eu ia perguntar. Então, você opta nesse caso aí por vender o animal magro, é isso, Ronald? Em vez de correr o risco do confinamento?
Exatamente, Alexandre. Vou pegar então a realidade de 30 dias atrás. Vamos fazer essa mesma conta. Ele falou, Ronald, eu escalonei meu lote em três lotes. Vendi 100, vendi mais 300, ainda tenho mais 100 animais para vender. O primeiro lote dele, Alexandre, ele vendeu por 2.800 no leilão, tirando imposto, sabe isso aqui, 2.800, Alexandre. Primeiro lote foi vendido a isso. Olha a conta, Alexandre. Dava uma rentabilidade de 9% no período, R$ 367. O que que mudou a conta então? O que mudou a conta, Alexandre, foi que o boi deu uma leve melhora nos últimos dias. Opa, deu uma leve melhora nos últimos dias. Então, se deu uma leve melhora nos últimos dias, Alexandre, eu estou com a margem do confinamento ainda muito apertada. Ronald, o boi magro melhorou, mas o milho caiu. Sim, mas as diárias que estão sendo precificadas hoje para o produtor, Alexandre, ela é ainda uma diária de 14, 14,20, 13,90. Não é a realidade do milho hoje, é o do milho safrinha que vai entrar nos próximos dias, tá bom, Alexandre? Que é o
Perfeito.
milho já mais barato. Se eu pego essa mesma realidade, eu consigo fazer uma diária, Alexandre, de 12. Opa, já me dá 800. Se o boi sobe aqui, Alexandre, vamos dizer, se o boi sobe na bolsa para 250, já está me dando R$ 500, 13% no período, Alexandre. É interessante demais.
Tá.
Ronald, se o boi cair, hoje está 240. Vamos dizer que a diária permaneça em 12. Ela consegue fazer uma diária de 12, mas o boi está 240, esse boi volta para 230 em Praça Paulista. É 220 em Minas. A conta fica apertada. Por isso que é interessante fazer alguma gestão de risco. Essa gestão de risco, Alexandre, dá para ser feito como? Dá para ser feito dentro do Boitel. Boa parte dos Boitéis que estão que tá nos assistindo aqui, tiver alguém nos comentários aí, pode falar. Seu Boitel tem uma gestão de risco? Você consegue travar o seu boi antecipado? Tem alguns que tem, Alexandre. Os próximos Boitéis aí dos grupos, desculpa, fala os grupos aqui, os grupos do próprio frigorífico. Tem alguns Boitéis aqui no Goiás, Minas, que também tem isso. Você consegue travar antecipado o boi?
Muito bem.
Você que não tem essa gestão dentro do confinamento para travar antecipado, busque fazer isso. Ronald, mas o mercado agora para frente, todo mundo fala aqui no Notícias Agrícolas, todo mundo fala nas redes sociais, em palestra, que o boi da agora para frente é só subir. Tudo bem. O mercado começou a posicionar um pouco mais. Nossa arroba é a mais barata do mundo, arroba de 46, 46, 47 dólares. Arroba australiana, que estava mais barata que a nossa, já voltou a subir, está 50 dólares. Americana, 90 e poucos dólares. Alguns momentos chegou a bater 100 dólares, pontualmente ali. Argentina, Paraguai, Uruguai também, a arroba um pouco mais cara que a nossa. Tudo indica que vai subir, sim, mas o giro do confinamento ele é giro rápido. É uma operação de 90 dias.
Ronald, o Aurélio Rosa está fazendo uma provocação aqui. Essa conta sua está faltando financeiro para alocar a compra dos animais e dos insumos.
Perfeito, faz sentido. Ué. Aí seria mais o quê, Aurélio? Vamos pegar aí. Vamos pegar mais 3% no período, né, Aurélio? Se eu boto 3%, por que aí, mas vamos botar um juro aí? Vamos botar um pouco mais para o período? Um pouco mais, talvez? 5%, Alexandre? Eu estou fazendo aqui um caso do produtor que tem o boi, né? E aí
Tá.
ele não está metrificando isso. Se eu metrifico isso, Aurélio.
Oi, Ronald.
Aí.
Oi, Ronald.
E a conta
Ronald.
ela acontece o quê, Aurélio? Escreve aí para nós aí.
Ô,
Terminando
Ronald.
bem. Estou
Ô, Ronald, espera aí,
te ouvindo,
Ronald.
estou te ouvindo.
Teve uma interrupção, teve um problema de conexão. Vou pedir para você repetir. Quando você parou, quando você falava, se você metrifica isso, continua para mim a partir daí.
Aurélio, se a gente metrifica colocando o custo na compra do insumo, o custo da compra do boi, isso vai dar o quê? Uns 5% do período, Aurélio, de 3 meses, 90 dias? Vamos botar 5%. Se a rentabilidade nesse momento está dando isso, eu preciso, Alexandre, comprar um boi de R$ 2.800. Eu preciso que 240 em Praça Paulista, Alexandre. Eu preciso que ele mantenha isso para eu ter uma margem positiva no setor. Está dando 14%, Alexandre. Eu vou tirar 5%, vai dar 9%. Se o boi cai por 230 e eu não consigo, Alexandre, comprar esse boi de 2.800, o mesmo boi de 13 arroba, eu tenho que comprar ele de 3 mil reais, a conta termina no negativo. E foi o que aconteceu nos últimos anos, tá, Alexandre? Nos últimos 3 anos, vamos botar os últimos 2 anos, Alexandre. Muitos confinadores que estão aqui nos ouvindo, que mandou boi para o Boitel, ou que fez essa engorda dentro da fazenda, teve, Alexandre, teve rentabilidade líquida negativa no período.
Boa. Ô, Ronald, a gente está falando da realidade de Minas Gerais, que tem aí um desconto, né, por conta da praça em relação a São Paulo. Vamos fazer as contas para São Paulo? Vamos ver o que que dá para São Paulo? Essa
Pode ser,
mesma
ó. Vamos fazer aqui.
ideia, né? Essa mesma ideia de o que fazer, vender o boi magro ou levar para confinamento em São Paulo. Como é que fica essa conta?
Tá, perfeito, Alexandre. Vou colocar aqui, vamos botar aqui. Julho, o boi lá, 240 para São Paulo. Vamos pegar julho ou junho, que seja, vamos pegar julho. Ele não tem diferencial de base. Então, São Paulo tá com a média do negócio que sai do CPE que fecha a bolsa. Então, zero o diferencial de base. Perfeito. Vamos dizer, Alexandre, que esse boi em São Paulo, Alexandre, esteja pagando 3.050. Vamos pegar isso, 3.050. A diária estava 14 que a gente estava praticando em Minas. Vamos manter a mesma diária. Minas tem uma praça muito aquecida no milho, tá, Alexandre? E nesse primeiro semestre do ano, São Paulo e Minas trabalham muito parecido o milho, preço. Então vamos dizer que quem está em São Paulo esteja fazendo também uma diária. Se tiver alguém aqui agora nos assistindo em São Paulo, puder falar uma diária aí, entendeu? Que pegou recentemente. Vamos pegar para São Paulo, Alexandre. Então, Alexandre, para São Paulo, com boi de 3.050, tá dando 7,5 no período, 310 por animais. Não é ruim, Alexandre. Mas tem que fazer gestão do risco, Alexandre.
A conclusão que a gente chega é que não tem, tem que fazer conta mesmo, o Ronald, porque uma região, para uma região pode ser ruim, para outra pode ser melhor, então.
Exatamente, Alexandre. Eu acho que o que fica aqui a lição de casa é: minha realidade não é igual ao meu vizinho. Se não é igual ao meu vizinho, eu tomo decisões diferentes dele. Mas uma coisa é certa: eu posso fazer todo tipo de conta. Se eu não tenho a gestão final da minha venda ou a gestão inicial da minha compra, eu estou fadado a entrar na operação só para não sair do mercado, só porque acredito que o boi vai subir e eu quero ficar mandando o animal faço 90 dias. E muitas vezes, nesse período, você nem está rodando dinheiro, não. Você está amargando uma rentabilidade líquida. Quando a conta está positiva, Alexandre, quando é? Quando eu tenho um boi projetado a 240, Alexandre, estou entrando na operação, vou fazer um seguro, vou travar, vou deixar já garantido esses 240, e o boi não surpreende, Alexandre, ele vem para 255, Alexandre. Com tudo formadinho lá, bonito atrás, eu tenho R$ 500. Ano de 2022 aconteceu isso, a gente mandou boi para o coxo, boi 290, 285, boi foi para 320. Então, sua rentabilidade, eu tive cliente que fez R$ 850 por animal abatido naquele período de 90 dias, 120 dias. Vai acontecer sempre, não. Por isso que é bom andar um pouco mais casado e saber o número da sua operação. Falar de números, alguns aqui até muitas vezes, números e tal, a coisa está ruim, a culpa é do governo, a culpa é do segurir, do monopólio, tem tudo isso. A gente poderia colocar aqui mil e um fator, a custa diária está caro, problema do clima que não produziu. Então a gente poderia arrumar uma desculpa. Mas assim, o que eu quero que vocês façam é coloca na rédea, segura a rédea da tomada de decisão sua. Se tiver embasado com números, essa decisão será bem melhor.
O Ronald, o José Mendes está perguntando aqui se dá para considerar o preço do bezerro como tendência de alta a partir de setembro. Segundo ele, está muito
Sim.
barato lá na região dele, lá na Chapada Diamantina.
Pegando uma tomada de decisão, acredito que sim. Acredito que sim. Só não estou acreditando que bezerro vai subir no ano 24, R$ 700, R$ 600. Não. Já teve leves melhores. O próprio indicador CPEA, que sai para o Mato Grosso do Sul, só digitar um Google aí, CPEA, bezerro, Mato Grosso do Sul, todo final de tarde, a partir das 6h30, 6h45, você vai ter acesso ao CPEA do bezerro. Se você olhar nos últimos 30 dias, ele subiu em torno de R$ 90. Então, acredito que sim, Alexandre. Você vem alguns leilões pontual, que já aconteceu no Goiás, Minas, próprio MS, próprio Tocantins, já teve melhora de R$ 200, R$ 150 por animais. Então, esse movimento, Alexandre, ele deve ganhar força para o segundo semestre, a partir de setembro, outubro, novembro, acredito sim. Partindo de um princípio do que, Alexandre? Que a rentabilidade e o abate de fêmea vai começar a cair. Então, isso faz com que eu paro de abater fêmea, porque já batemos muito, e a gente começa a ver um ciclo. Não acredito em alta brusca para o ano 24 e nem para o ano 25. 25 já começa a ficar muito claro, tá bom, Alexandre? Esse movimento de preço. Eu estou vendo muitos produtores tomando decisão, acreditando que no ano que vem Vai ter aí bezerro voltando, o indicador CEPEA, bezerra R$ 3.000 no primeiro semestre. Tivemos algumas conversas um pouco difíceis essa semana com alguns clientes para posicionar. Ronald, eu só sou criador. E Ronald, você acha que eu devo segurar meu bezerro agora, já pensando no boi? E aí eu tenho que ser um pouco duro no atual momento para posicionar minha clientela. Se você é da recria, é uma coisa. Você que é da recria, tem que usar alguma estratégia em bolsa, tá, Alexandre? Porque se você ficar um pouco fora desse mercado, o mercado pode subir um pouco mais rápido do que você espera. Então, assim, eu comprei um bezerro esse ano, vou levar ele até o ano que vem. Vou pegar ele com 7 arrobas agora em maio, vou levar ele até maio do ano que vem para botar 13 arrobas neles. Vou botar mais 6 arrobas para vender para o confinador. Fique atento para a sua nova reposição no ano que vem, tá bom? Fique atento, o que você pode fazer? Pode fazer várias coisas que a gente tem algumas alternativas na bolsa para se proteger, porque aí o seu poder de compra. Ronald, eu estou na recria, tem que andar um pouco mais comprado. O mercado já nos mostrou, mostra isso. A gente até tem um ETF do boi na bolsa, Alexandre. Esse ETF, ele foi pensado pelo Banco do Brasil para quem não tem boi, para quem tem boi também, que não pode mais encher a fazenda, não tem espaço, ele é um ETF. Que está aí à disposição, Alexandre, de quem quiser olhar ele como uma forma de posicionamento no mercado físico. Ele é um ETF que, desde o seu lançamento em dezembro, acho que foi dezembro de 2022, Alexandre, ele caiu em média de 23 a 22% até o atual momento.
O que que é o ITF,
Ele chegou a estar
Ronald?
sendo preço. ETF, Alexandre, é um ativo que acompanha a valorização do boi no longo prazo. Ou a desvalorização. Quem entrou nele em 2022, o boi era 325 arroba em Praça Paulista. Hoje o boi é 230. Então o boi caiu em média 24%, esse ETF caiu em média 24%. Ele valia R$ 10, chegou a valer 6 e pouco. Uma cota dele custa R$ 10, Alexandre. Perfeito. Se o boi tem no médio e longo prazo, olhando para ciclo pecuário, olhando para fundamento de mercado físico, olhando para todos os movimentos que a gente acompanha aqui. Se o boi voltar para os 300, 320, 330 em Praça Paulista, esse ETF vai ter uma valorização também, Alexandre. Então, ele hoje vale, eu acho que, R$ 7 na bolsa por cota. Então, se eu quero posicionar, pode ser uma alternativa pensando em gestão de risco também. Tenho capital, vendi uma fazenda ou vou voltar para as compras só no ano que vem, porque agora nós estamos. Vamos retomar os negócios que está fazendo. Pode ser uma forma de você se posicionar. Tem outras formas, contratos futuro, mas aí o nível de alavancagem é um pouco maior, tem um risco envolvido. Entenda o seu perfil de cliente, Alexandre. Entenda, quem está aqui nos ouvindo, entenda o seu perfil de cliente. É mais conservador, é mais moderado, é mais arrojado? Entenda o seu perfil de cliente e é uma forma de estar participando de uma alta no boi nos próximos 3 anos. Tem alternativa, tá bom, Alexandre?
Muito bem. Outra dúvida que apareceu aqui, Ronald, é o José Adriano Valdívia. Essa conta que você fez, você está fazendo é para o boi de bolsa, né? Não no mercado físico.
Ótima pergunta. Como é o nome dele, Alexander?
José Adriano.
José Adriano, ótima, ótima, ótima a observação. Ontem, vamos voltar. A minha tela ainda está compartilhada, Alexander?
Tá aqui, estamos vendo ela aqui.
Tá, vamos pegar ontem na mesma prosa com o cliente. Ele olhou ali um indicador que sai do mercado físico, de uma das empresas que participa aqui com vocês, muitas vezes dando, ela tem ali um indicador para mercado físico. E ele falou que um boi. Em Minas, estava sendo precificada a 215. Então, se eu pego o boi em Praça Paulista, 240 menos 10, seria um boi 230, mas o mercado físico dele era um boi 215. Então, esse diferencial aqui, Alexandre, ele era um diferencial de 25. Só que a diária do confinamento dele lá não mudou. O boi magro dele lá, 3 mil. Então, assim. Concordo com ele. Muitas vezes você ainda não tem esse boi que estava mostrando 230. Por isso que a operação é tão indicada na bolsa. Que a bolsa está mostrando R$ 10 acima do mercado físico hoje. Tá bom, Alexandre?
Nesse
Então, essa
caso,
operação, toda operação que nós montamos aqui, você tem que botar o seguro ou fazer uma trava antecipada. Porque ela pode ser muito positiva lá no final, ela pode ficar no preço que a gente está fazendo hoje. Mas se o boi tem uma correção de R$ 15 para baixo, ela pode ser negativa. Se eu precisar vender o boi 215, que é a realidade de hoje para algumas regiões de Minas, aí a conta termina no negativo. Vi um boi, Alexandre, que ele era R$ 3.000 no leilão. Eu tinha comprado e eu tomei a decisão de mandar ele sem fazer gestão, e aí ela terminou negativo.
É, no caso ali, uma perda de mais de R$ 120 aí pelo animal, né?
Exato, exato.
Tá. O Gustavo Polizelli manda um recado para você. O Gustavo é lá do Confinamento Santa Cecília. Ronald sabe tudo do mercado do boi, Ronald. Palavras do
Boa, pai.
Gustavo aqui.
Traz o Gustavo aí uma hora para falar de número de confinamento aí, Alexandre. Pede aí, manda aí depois. Bota falar de número de confinamento, porque muitas vezes, Alexandre, eu vejo que muitos produtores rurais, Alexandre, têm o milho barato muitas vezes na região de Água Boa, Mato Grosso. Região de Confresa, região da 163, Sorriso, Sinop, Carlinda. Mas muitas vezes não tem tantos boitéis à disposição. Boitel aí que você pode mandar o seu animal. Não é o caso, como é aqui no Goiás, região de Tapirapuã, Nova Fichás, Mozarlândia, Catalão. Tem regiões que tem essa abundância um pouco maior, Alexandre. Então, assim, quanto mais as pessoas saber fazer esses números, metrificar isso, melhores decisões eu vou tomar. Na fazenda no Pará, Alexandre, nós estamos na cria, nós produz bezerro. Então, nós estamos com gosto amargo na boca, Alexandre, num modo linguajar da roça de falar aqui, de vender bezerro de R$ 1.600, Alexandre. De vender bezerro a R$ 7 o quilo. R$ 7 o quilo, eu estou vendendo um bezerro de 210, arroba. Opa! É a realidade que eu tenho hoje, não tem muito o que fazer. Ah, Ronald, eu estou vendendo R$ 7, o que é que eu posso fazer? Na nossa realidade da Transamazônica, de quem está na Rondônia, quem tá... nós não tem muito o que fazer, é vender esse bezerro para quem vai fazer a recria. Mas se eu tenho uma possibilidade de segurar esse bezerro para virar um engorda, se eu sei fazer uma dieta ali, melhorar minha parte nutricional, muitas vezes eu vou decidir com uma questão financeira, Alexandre. Não estou falando de 100% do plantel. Ah, eu tenho, vamos botar aqui, Alexandre, eu tenho 1.000 cabeças de gado. Desses 1.000, 500 são macho e 500 são fêmea. Mas aí tem a questão de lá, eu vamos dizer, de 1.000 eu tenho uma perca ali de 15, vaca que não pega cria, tem morte. Vamos dizer que eu tenho 850 animais. Então seria aí 425, em torno de 425 mais 425 fêmeas. Eu vendo, Alexandre, 325 bezerros, mas eu fico com 100, aqueles mais de cabeceira, que eu quero fazer uma recria nele, sobrou um pasto lá. Se eu entendo um pouco mais dessa parte nutricional, eu sei que é um tema delicado. Ah, Ronald, você está dizendo que eu não sei engordar meu animal? Não, eu estou dizendo que tem alguém aí que pode nos ajudar. E se tem, a gente tem que conhecer e colocar isso na prática. Então, se eu tenho essa possibilidade financeira, por quê? Eu vou falar, se eu vender um bezerro de 1.600, se esse gado tem uma melhora, eu consigo produzir uma arroba de 150, 140, eu posso levar esse bezerro, um pouco do meu da minha cabeceira de animais, para virar um garrote. E lá na frente eu decido se eu viro um boi gordo ou se eu mando ele, se eu vendo ele um garrote. Então, são essas decisões que, para os próximos anos, eu quero que você, pecuarista, que me ouve, que gosta do que a notícia da agrícola traz aqui, pessoas diferentes, com visão diferente, que se posicionem melhor, para que o setor saia mais fortalecido e que a gente tenha números, Alex. Fiz uma conta com um confinador essa semana. Ele falou: Ronald, os Estados Unidos tem 80 milhões de cabeças de animais. Eles produzem aí 12 milhões de toneladas. Brasil, 10 milhões, com plantel que subjuga de uma casa para outra, de um órgão de pesquisa, em torno de 180 a 200 e pouco, 205 milhões de animais. E a gente está produzindo menos. Será que a gente não consegue ser mais eficiente? São algumas alternativas que dá para ser feita, tá bom, Alexandre?
Muito bom. Meu caro Ronald Macuco, muito obrigado pela participação, mais uma vez, sempre trazendo informações diferenciadas aqui para o nosso público. Obrigado também pela nossa audiência, principalmente pelas dúvidas trazidas aí pelos internautas. Vocês que estão nos acompanhando pelo chat do YouTube, meu muito obrigado. Não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal e deixar o seu like, o seu joinha para a gente, tá bom? Ronald, nos vemos numa próxima, combinado?
Combinado, Alexandre, e agradeço pela oportunidade mais uma vez e um excelente final de semana para você, meu amigo.
Valeu para nós, Ronald. Abraço. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócios aqui com a gente. Vamos ver o boi gordo lá na B3, como está se comportando nesse momento, como estão as variações de preços por lá. Olha aí, o Abril está caindo 0,04%, praticamente estável, a R$ 234. O maio, R$ 237, subindo 0,11%. O junho caindo 0,25% a R$ 236,45. O julho, R$ 239,65, queda de 0,15%. Indicador CPEA ontem subiu 1,24% a R$ 232,05. Muito bem. São aí as informações do mercado do boi gordo, do mercado futuro lá na B3. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.